Estamos no Julho Amarelo, campanha instituída no Brasil em 2019 por uma lei aprovada pelo Congresso. A campanha tem como objetivo reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Vamos conversar sobre o assunto com a doutora Liliana Sampaio, hepatologista do Hospital de Base aqui do Distrito Federal e representante no DF da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ela está na ponta da linha e já cumprimento aqui a doutora Liliana. Bom dia, doutora.
Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né, para a nossa saúde pública no Brasil e no mundo.
Pois é, doutora Liliana, vamos falar então de hepatites virais. Primeiro, para situar o ouvinte, o que é hepatite? Porque muita gente fala de hepatite, mas não sabe exatamente o que é e o que pode causar a doença.
As hepatites são inflamações do fígado que podem ter uma resolução em até 6 meses de alguns tipos delas, tipo a hepatite A, que não deixa sequelas. Ou em outros tipos, tipo hepatite B e C, elas podem evoluir para fibrose, que são cicatrizes no fígado, que vão confluindo até uma cirrose, podendo propiciar o surgimento de câncer de fígado. Então, essas são as hepatites crônicas que a gente tenta fazer nessa campanha a prevenção, o combate às hepatites B e C, já que são silenciosas e que podem evoluir sem a pessoa ter qualquer tipo de manifestação para estágios de cirrose e câncer de fígado.
Então, pelo que eu entendo, se a pessoa desenvolver a cirrose hepática, vai precisar de um transplante?
Pode precisar de um transplante, sim. Hoje, a hepatite C ainda é a principal causa de transplante de fígado no Brasil e no mundo, e a gente alerta que a hepatite C tem cura. Os medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo SUS e pelos convênios e são comprimidos que não têm efeitos colaterais e levam a mais de 95%, 98% em algumas populações, de eliminação do vírus, erradicação, cura.
Agora, doutora Liliana, o que é que pode causar a doença? Como é que a pessoa pode contrair uma hepatite viral?
A hepatite B e C, ela pode ser transmitida por via transfusão sanguínea, por via compartilhamento de seringas para uso de drogas, canudos para inalação de cocaína, por exemplo, compartilhamento de materiais perfurocortantes, tipo alicate de unha, também a hepatite B, de forma mais importante, pela via sexual. Então, parceiros que têm promiscuidade sexual, profissionais do sexo, são indivíduos mais expostos. Também, alguns subgrupos, como hemofílicos, que foram muito hemotransfundidos, e renais crônicos e profissionais de saúde. Eu chamo a atenção que o vírus da hepatite C, inclusive quem descobriu o vírus, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2020 pela descoberta desse vírus. Essa descoberta foi feita em 89 e, a partir de 92, no Brasil, nós começamos a ter a triagem das bolsas de sangue para o vírus da hepatite C e no restante do país, a partir mais de 94, de forma mais contundente. Então, pessoas que tomaram sangue antes dessas datas puderam ter aquisição do vírus e podem estar com ele de maneira silenciosa e ele avançando lentamente dentro do fígado. Então, a gente pede em campanha da Sociedade Brasileira de Hepatologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira, que indivíduos que têm mais de 40 a 45 anos e nunca fizeram os testes, façam em seus testes de rotina as pesquisas de hepatites B e C. E se você é profissional médico e tem pacientes que vêm ao seu consultório, peça para esses pacientes acima de 40 anos a testagem de vírus na sua rotina.
Ok. Nós estamos conversando com a doutora Liliana Sampaio, hepatologista, e está falando aqui da campanha Julho Amarelo. Por todas essas preocupações, né, doutora Liliana? Tem toda essa mobilização na campanha Julho Amarelo. Agora, uma curiosidade. Inclusive, o Congresso Nacional, durante alguns dias nesse mês, vai ter a iluminação, né, da cúpula, do Senado, da Câmara, com a cor amarela. Por que essa associação de problemas no fígado, das hepatites virais, com a cor amarela?
O amarelo, ele significa icterícia, né? Então, uma minoria, infelizmente, dessas hepatites B e C vão cursar com o amarelo. O amarelo significa hepatites mais intensas ou a cirrose já propriamente dita, instalada, quando os olhos ficam amarelos, a pele amarela, né? E a urina escurecida. Eu chamo a atenção também que esse Dia Mundial das Hepatites Virais é o dia 28 de julho. E isso foi conduzido há 10 anos, a primeira vez, né, que foi instituído, né, essa data, né? E a gente vem em campanhas e, por fim, com a adesão de vários artistas da mídia, né? A gente tem hoje, pela sociedade, vão falar Ivete Sangalo, Djavan, Milton Nascimento e vários outros estão aderindo à campanha. Nós temos também, via Sociedade Brasileira de Hepatologia, um canal 0800, aonde a qualquer região pode ser feito contato e vão ser informados os lugares mais próximos da residência para a testagem. Se a pessoa ligar e o canal estiver ocupado, eles vão retornar. Eu vou deixar aqui o número 0800-882-8222. E nós temos também um site que é o www.tudosobrefigado.com.br, onde temos cartilhas, diversos artigos e postagens e um canal aberto de comunicação no Facebook e Instagram.
Então, deixa eu repetir aqui para os nossos ouvintes, sempre que estamos no rádio. Então, aí o pessoal agora está correndo atrás da caneta, do lápis, para anotar. 0800-882-8222. 0800-882-8222. E o site tudosobrefigado.com.br. tudosobrefigado.com.br. Doutora Liliana, mais uma pergunta aqui. Porque a senhora falou da questão aí da cor amarela nos olhos, né? Mas aí quando isso se instala, né, esse sintoma, é porque provavelmente a doença já está bem avançada. Mas antes disso, dá para a pessoa saber se alguma coisa errada está acontecendo com o fígado?
Sim, nós temos as enzimas que mostram-se no sangue elevadas em pessoas que têm inflamação. Então temos as transaminases, a fosfatase alcalina gama-GT, ou menos importância, mas as transaminases TGO e TGP já significam uma inflamação. Essas enzimas não são específicas de problemas virais ou metabólicos ou álcool, mas elas sinalizam que existe um problema.
Então é bom a pessoa fazer um hemograma e pedir para o médico esses marcadores para ver se a pessoa está com alguma coisa errada no fígado.
Sim, mas eu chamo a atenção que mesmo as enzimas, no caso da hepatite C, elas flutuam. Então a gente pode percebê-las normais e ainda assim a pessoa pode ter o vírus e aquilo dali não ter sido percebido naquele exame. Então é importante que peça sorologia para hepatites B e C. A hepatite A, ela tem menos importância nesse contexto porque ela não deixa sequelas. Então, a gente na década de 90, por exemplo, vários brasileiros tiveram contato com a hepatite A na infância e tiveram a sorologia positivada e isso não teve qualquer sintomatologia ou qualquer relevância clínica.
Ah, okay.
Eu chamo a atenção que a vacina da hepatite B, ela também é gratuita, existe nos postos de saúde, ela não é feita com vírus vivo ou atenuado, portanto, não dá qualquer manifestação. E uma das estratégias usadas pela Organização Mundial de Saúde para eliminar as hepatites B e C até 2030 é a vacinação universal.
Okay.
Então, um filho de mãe portador de hepatite B, ele na sala de parto recebe a imunoglobulina e a vacina. Então, se um bebezinho consegue receber a vacina, e em forma geral, nos outros não nascidos de mãe portadoras, eles vão receber em idade de um mês, a partir de um mês, isso não vai fazer mal para uma pessoa adulta, por exemplo.
Maravilha. Doutora Liliana Sampaio, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, e a campanha Julho Amarelo está só começando. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Agradeço muito a oportunidade. Obrigada e bom dia a todos.